Rádio Facop, noticiando os fatos, registrando os principais acontecimentos, a notícia com precisão, o registro que faz história, o jornalismo a serviço da sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor.
Na cobertura do quarto colóquio Facop, a produção deste compacto entra no terceiro e penúltimo bloco. Iniciamos as produções de jornalismo com o trabalho do livro-reportagem sobre Altino Correia. A produção aborda as contribuições do repórter para o jornalismo regional. Um trabalho de Camila Saldanha, Anne Abbe, Nelise Pinheiro e Stephanie Melo. Sobre o assunto, Camila Saldanha fala com o repórter Luan Buzo.
Estou aqui com Camila Saldanha. Camila, por que a escolha do Altino Correia para o trabalho de vocês?
Então, a escolha do Altino partiu inicialmente da Stephanie, que é outra integrante do grupo, porque ela era estagiária da TV Facop na época, aí ela foi num evento, numa coletiva, e ela viu que ele ainda, tipo, era muito idoso ainda, mas continuava atuando, ela achou aquilo muito legal. Aí ela perguntou pro Homero quem que era aquele jornalista, ele contou a história do Altino, falou que ele foi um dos primeiros jornalistas daqui da região, que ele continuava trabalhando no blog até hoje, e tinha mais de 60 anos de carreira, então ela achou muito legal, assim, um jornalista que ainda continuava com a situação, mesmo, né, depois de um período grande como ele, e aí sugeriu e falou assim, eu acho que ele pode virar um livro, né, porque ele tem muita coisa na casa dele, ele guarda tudo até hoje, aí a gente comprou a ideia dela, na verdade.
Após ouvirmos Camila Saldanha, vai falar o professor Roberto Mancuso. O assunto é sobre produções jornalísticas alternativas. O tema é a democratização da informação a partir da produção de fotos e vídeos documentais. A repórter é Milena Bispo.
O que te motivou a criar o projeto Jornalismo Alternativo?
Na verdade, eu entendo que hoje em dia nós temos um cenário muito propício para essas comunicações acontecerem. É algo que a gente não tinha mais ou menos até a década de 90. E quando a gente faz um alinhamento daquilo que a gente estuda, a aproximação que nós temos com as populações mais carentes em termos midiáticos, aí eu entendo que é a hora de nós, professores, pesquisadores, nós agimos, na verdade, em nome de um crescimento social. Então é isso que motiva.
Falou o professor Roberto Mancuso. E agora o assunto é o Brasil e a Copa do Mundo. Uma análise das revistas Gazeta Esportiva e Placar, orientada pelo professor Tiago Inagi. Produção dos alunos, Abraão Williams Farias, Francisco Alves e Paulo Tarocco. Está em ação o repórter Paulo Neto Gomes.
Estou aqui com o Abraão, ele apresentou o trabalho sobre o Brasil e a Copa do Mundo sob a ótica jornalística. Análise das revistas Gazeta Esportiva e Placar. Abraão, segundo a análise das revistas, qual foi a derrota mais sentida?
Sem dúvida nenhuma, a gente primeiramente devemos analisar o contexto histórico em que as derrotas ocorreram, né? No caso de 50, o Brasil ele ainda não tinha nenhum título de campeão do mundo. O Brasil ainda estava naquela busca pela identidade nacional, né? Que o país persistiu num período ali tinha recém lançado a proclamação da República, né? Tinha proclamado a República. Então passamos por aquele período político de instabilidade, principalmente no que se refere à política do café com leite. E aí adentramos no período Vargas, enfim. Então, a Copa de 50, ela teve um significado, um peso, assim, no sentido de que havia uma expectativa de que o Brasil conquistasse a Copa, mas mais voltado à busca da identidade do que propriamente da consagração em termos futebolísticos falando. Já em 2014, não. O Brasil ele já era pentacampeão mundial. Ele era favoritíssimo por ter vencido a Copa das Confederações um ano antes e por ser o anfitrião da Copa. Então, sem dúvida nenhuma, além da expressividade do placar, a Copa de 2014 ela teve um peso maior. E principalmente por causa disso, porque o Brasil havia uma expectativa grande, porque ele era pentacampeão do mundo e atual campeão da Copa das Confederações.
Ouvimos Abraão Williams Farias, E o próximo assunto é sobre uma releitura do livro Chateau, O Rei do Brasil. Um estudo sobre a utilização de técnicas cinematográficas na produção de curta-metragem. Produção de Evandro Marques, Larissa Biasotti, Júlia Marchetti, Juliane Rigolo e Adriano Batista. A orientação foi da professora Thaisa Salum Baco e a reportagem é de Maria Vitória.
Estou aqui com a professora Thaisa Baco, ela foi orientadora de um dos grupos que acabou de se apresentar aqui no colóquio. E a minha pergunta é o seguinte, qual o objetivo de propor a produção de material didático, né, em formato audiovisual, como releitura de um livro?
Estudando um pouco a melhor forma dos alunos discutirem o texto do Chateau, o Rei do Brasil, que é um livro bastante denso e que eu venho trabalhando aqui na Facop há muitos anos com os alunos, eu achei interessante fazer essa proposta desse projeto aí, Curta Chateau, possibilitando uma releitura do livro por meio do vídeo, acreditando que os alunos tivessem assim, uma experiência mais profunda com o conteúdo do livro. E eu fiz essa experiência com uma turma. Eu acho que foi muito interessante e desde então eu tenho adotado como metodologia com as turmas de telejornalismo 1 esse projeto de releitura do livro Chateau por meio de vídeo. Eu tenho visto que as discussões em sala de aula e os principais conteúdos do livro têm sido mais bem aproveitados assim do que simplesmente ficar só na leitura do livro, como a gente fazia antigamente.
Aqui na Rádio Facop, neste compacto do quarto colóquio Facop, você ouviu a professora Thaisa Baco. O informativo da paróquia Santa Bibiana foi apresentado pelos seus autores. Uma produção de Marlene Reverte, Pedro Costa e Leonardo Jacomini. A repórter Isabelle Fernandes conversa com Leonardo Jacomini.
Como esse informativo atuou para a integração das pastorais e da comunidade da paróquia Santa Bibiana?
Quando nós chegamos, a ideia realmente era juntar todo mundo, né, porque tinha o rádio, tinha o jornal, né, e tinha todo o trabalho das pastorais. Só que ninguém cobria nada, né, ficava mais por internet, por coisas de Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. E a partir do nosso trabalho, o jornal trouxe matérias, né, dessas pastorais, a gente foi atrás dos pastorais, se não me engano, nas duas edições deve ter de uma a duas reportagens com as pastorais. Então isso acho que é importante dessa integração, né, a PASCOM junto com, buscando os trabalhos que tem dentro da igreja, né? E quem faz os trabalhos dentro de uma igreja são as pastorais.
E o informativo ainda é atuante na paróquia?
Sim, ele sempre foi muito importante. Ele estava um pouquinho desgastado, realmente, por causa do jeito que ele era escrito, da forma pesada. Mas ele é muito forte ainda na comunidade. O pessoal gosta, pega sempre. Ele é gratuito no final da missa, acho que no começo. Ele é gratuito, então o pessoal sempre pega, sempre lê, sempre está por dentro. Os mais antigos, então, da cidade, nem se conta, né? São os que mais leem. Então ele é forte, sim, ainda na comunidade.
Falou Leonardo Jacomini e o próximo entrevistado é Adriano Batista. O assunto é produção de jornal falado e o desenvolvimento de habilidade de alunos. Também fazem parte do trabalho Larissa Biasotti, Júlia Marchetti, Evandro Marques e Juliane Rigolo. Em ação, o repórter João Vitor Coutinho.
Estou conversando com Adriano Batista Silva, do quinto termo de jornalismo, que apresentou o trabalho Aplicação de Teorias e Técnicas de Jornalismo no formato de jornal falado. Adriano, qual o futuro de jornal falado no rádio?
Eu penso que o jornal falado ele vai ter que se adequar aos novos públicos que vão se inserir principalmente no horário em que ele atua. Um horário em que é matinal, um horário em que pegam pessoas que estão saindo para o horário de trabalho, mas que muitas vezes elas podem até não ter necessidade, não ter o tempo devido para ouvir notícia, mas ele vai conseguir pelo rádio, porque ele é instantâneo, porque ele é ágil, porque ele é rápido, e mesmo com o advento da internet, ele continua sendo mais rápido pela sua instantaneidade. É uma característica fiel que vem desde a década de 50, 40, 60, e com isso, acredito que ele se adequando a algumas tecnologias, como é o caso dos podcasts, que permite que você veja informações depois, comentários depois, ele vai conseguir se manter. E talvez, em relação à linguagem, uma adaptação talvez para deixar ele um pouco menos formal, porque quanto mais clara for a linguagem, melhor vai ser para entender a notícia.
Após essa fala de Adriano Batista, entra em ação o repórter Jefferson Santos. Ele fala sobre o trabalho de fidelização do site G1 por meio do Facebook. Uma produção orientada pela professora Carolina Mancuso. Estudo feito por Isabelle Fernandes, Pamela Bugatti e Pamela Vruck.
Isabelle, como acontece essa fidelização pelo G1 com o leitor? Onde ele tem várias fontes e plataformas que fazem o similar em termos desses aparatos digitais. Outros concorrentes, no caso.
Na verdade, isso acontece na forma com que o leitor escolhe a plataforma que ele quer utilizar para ter acesso à notícia. Por exemplo, se ele tem interesse no Cotidiano mais rápido, né, uma turbulência mais rápida no dia a dia, ele geralmente vai baixar o aplicativo para que as notificações cheguem no celular dele e ele consulte mais rápido aqui. Ou, por exemplo, quando é aquele leitor que geralmente tem costume de chegar na empresa e abrir o portal do G1 para ver aquela notícia, é aquele meio que o leitor escolhe para ter acesso àquela notícia. Já as pessoas que são mais vinculadas à rede social, eles olham diretamente pro Facebook, né? É dessa forma que a gente quer entender se é realmente isso. O leitor, ele realmente tem aquele primeiro contato com a notícia, ele fideliza daquela forma, ou ele implanta outras formas, né? Como as técnicas de SEO e da web jornalismo. Se é realmente dessa forma que eles escolhem.
Isabelle falou sobre o G1. E o assunto agora é a criação de um canal para o Hospital do Câncer. Um trabalho de Amanda Amaral, Karine Andrade, Maicon Santana, Vitor Barbosa e William Azaf. A repórter Ellen Gales conversa com Amanda Amaral.
Como e quando que surgiu a ideia do canal para o Hospital do Câncer?
Bom, a princípio a gente ia trabalhar com uma TV corporativa para rodar lá dentro do hospital. Só que aí a gente pensou, o nosso pré-projeto foi dessa TV corporativa, só que aí a gente pensou que talvez seria um tiro no pé. Em que sentido? De montar um projeto para algo que não poderia ser implantado. Porque o hospital hoje ele não está em pleno funcionamento, ele vai estar previsto para começar agora no segundo semestre. Isso quer dizer que ele vai aumentar muito os funcionários e o público. Como que a gente ia dimensionar isso durante o nosso TCC? E a gente queria trabalhar com essa ideia de vídeos, de audiovisual como ferramenta corporativa. Então a gente foi para um plano B, que foi o YouTube. Então, nossa pesquisa foi muito complexa porque a gente foi mudando muito ao longo do TCC. A gente foi lendo muitas coisas e mudava o foco dela. Mas hoje a gente entrevistou muitos autores que não têm livro, porque esse é um assunto que ele não tem embasamento teórico. A gente leu, mas não conseguiu novidade. A gente conseguiu mais do mesmo. Claro que é muito bom para a gente entender o contexto. Mas eu acho que surgiu da necessidade. Não foi nem de uma ideia, porque a ideia principal era uma boa também, mas que não daria para ser aplicada, então a gente foi vendo a necessidade do hospital atualmente, que seria o canal no YouTube.
Falou Amanda Amaral. E com essa entrevista, encerramos este terceiro bloco. O quarto bloco dará continuidade à cobertura aos trabalhos de jornalismo no quarto Colóquio Facop.
Rádio Facop, noticiando os fatos, registrando os principais acontecimentos, a notícia com precisão, o registro que faz história, o jornalismo a serviço da sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor.